Começa agora, PaulusCast, comunicação para um mundo melhor.
Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do PaulusCast. Eu sou a Erika Augusto, faço parte da equipe de comunicação da Paulus Editora. E hoje estou nos estúdios da Faculdade Paulus de Comunicação, com o Danilo Nunes na técnica e com a jornalista Cleane Santos. Tudo bem, Cleane?
Tudo ótimo, Erika. Saudação a todos os nossos ouvintes e ao nosso convidado.
No episódio de hoje, nós recebemos com muita alegria o padre Denis Ricard. Ele é sacerdote, cantor, compositor e escritor, mestre em educação, arte e história da cultura. O padre Denis também é iconógrafo e encontra na arte um braço do exercício do seu ministério presbiteral. Ele está lançando pela Paulus Editora o livro Molda-me, como vaso na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, diz o Senhor. Padre Denis, seja muito bem-vindo.
Eu agradeço poder estar aqui, Cleane, Erika. Para mim é uma alegria imensa poder partilhar dessa inspiração e, como você falou, de arte, de cultura e de muito mais que a gente vai aqui no decorrer conhecer.
Nós que agradecemos pela sua participação, padre. Padre, em primeiro lugar, fale de você, sua origem, quando surgiu a sua vocação, há quantos anos foi ordenado e quais as suas principais atividades na igreja hoje?
Bom, eu sou natural do estado do Acre, no norte do país. Vivo em São Paulo há 16 anos, mas até os 20, 21 anos eu morei lá. Bom, a minha vocação acho que vem de berço. Minha família sempre esteve presente na igreja. Inclusive, a influência da arte está relacionada a isso na minha vida, porque eu cresci com meu pai tocando violão em casa, tocando MPB, bossa nova, e também tocando na igreja, com minha mãe acompanhando, participando e ajudando na vida litúrgica. Depois, acho que com 7, 8 anos, posso dizer que foi a primeira vez que surgiu em mim o pensamento do sacerdócio. Sabe, aquele momento de tanto admirar o padre no altar, como de brincar com os amiguinhos ou com os primos, de dar a hóstia. Acho que na adolescência foi o momento em que eu tentei fugir disso, dessa realidade. Comecei a namorar, comecei ainda adolescente, mas já comecei as minhas primeiras experiências de trabalho. E tudo isso muito presente na liderança da igreja, já no grupo de adolescentes e depois no grupo de jovens. Também nesse período, a música começou a fazer parte da minha maneira de expressar a minha fé. Ali com 13 anos, e ali já começava então a unir pregação, música, pintura, desenho, sempre esteve também muito presente. Hoje, quando eu olho para trás, eu vou percebendo como, desde muito cedo, a fé e a arte caminharam muito unidas para mim, de tal maneira que não é estranho a maneira como hoje eu vivo o meu ministério. Eu sou padre da Diocese de Bragança Paulista, sacerdote há 7 anos, e foi aqui em São Paulo que fiz toda a minha formação, a filosofia, a teologia, depois fiz uma pós-graduação na área de espiritualidade, veio esse mestrado que vocês conheceram, agora também os estudos na área psicanalítica. De alguma maneira, tudo isso vai conversando, uma ciência com a outra, e me ajudando a viver o meu chamado.
Olha só que bonito, né? De fato, é um caminho que a gente vai trilhando, às vezes, de forma inconsciente, né, padre?
Exatamente, porque é com a vida, o passar da vida, que nós vamos percebendo a maneira como Deus vai nos chamando a um propósito a partir dos dons e talentos que Ele nos concede.
É verdade.
Padre, e como que nasceu, assim, de forma mais organizada, esse desejo de unir, então, esse dom musical e a evangelização?
Bom, como eu comentei, desde quando eu trabalhava com um grupo de jovens, um grupo de oração, na adolescência, eu já estava unindo essas duas realidades. Então, eu cantava no Ministério de Música e o padre da época que me acompanhava, Padre Rodrigo, um mexicano sevita, começou a me preparar para pregar nos retiros, pregar nos encontros. E então, uma coisa ia caminhando com a outra. Eu chegava nos retiros, acabava cantando, acabava pregando. Agora, eu não tinha ainda a ideia de que isso ia tomar uma proporção profissional um dia na minha vida. Nem mesmo no seminário, durante o período do seminário, onde eu já não podia estar realizando missões, porque antes do seminário eu tinha uma vida muito intensa como missionário já por causa da música e da pregação. dentro tanto do movimento carismático, como também da Rede Vida, ainda no Norte, apresentava alguns programas da Rede Vida. No seminário, esse momento de formação, onde a gente se recolhe muito mais, cantava apenas a liturgia. Foi depois de diácono que tudo isso foi voltando com força. A pregação, a música e a iconografia. A pintura também, como quando eu iniciei a formação do seminário, um padre que reconheceu que eu tinha talento para esse campo também me levou a um ateliê de iconografia, onde eu comecei também a estudar. Estudar tanto a técnica, como depois o meu ligado também à iconografia, à minha dissertação. Mas depois de ordenado, é que voltou com muita força a missão, a pregação e automaticamente a música. Para mim, caminham tão grudado, tão unido, que eu preciso ter um fundinho musical quando eu vou pregar, sabe? É pregar falando é quase como uma continuidade de uma canção que está ecoando dentro de mim. Acho que eu posso traduzir dessa maneira. E 2019 foi o momento onde eu dei o passo para gravar, porque as pessoas começaram a pedir as músicas, inclusive algumas músicas que já eram minhas e que eu cantava nesses retiros, acompanhado também pelo Padre Antônio Maria nesse momento. Ele foi muito importante nessa fase de discernimento, porque eu havia dito para Deus que se ele quisesse isso para minha vida, ele ia ter que me dar muitas provas para que eu tivesse realmente convencido de que essa era a vontade dele. E assim foi acontecendo. E tudo isso vai desembocar no livro que estamos lançando pela Paulus.
Sim, padre, fale um pouco deste livro que a Paulus está lançando, o livro Molda-me. O que que o senhor poderia dizer sobre ele?
Bom, primeiro que ele é um livro de direção espiritual. Ainda quando diácono, eu comecei a ser muito procurado por pessoas que se identificavam com a minha pregação para acompanhamento espiritual. Porém, a demanda foi aumentando, não tinha como acompanhar todas essas pessoas. Foi também esse período que me levou para a pós-graduação em espiritualidade, com foco em aconselhamento e acompanhamento de pessoas. Foi dessas experiências de acompanhamento, direcionamento espiritual, unido às canções que foram lançadas em um álbum chamado Quebra-me, em 2019, que surgiram esses capítulos. Praticamente, eu posso afirmar que da reflexão ou da ministração de cada uma dessas canções foi surgindo cada capítulo. Então, hoje, a gente pode até pensar nesse livro da mesma maneira como o meu ministério, como uma obra casada. Porque as pessoas que tiverem esperteza, elas poderão ler o capítulo, depois procurar nas plataformas digitais a música. Cada capítulo termina com uma oração e rezar com aquela oração, mas também com a música que pode muitas vezes encontrar pelo próprio título que está no livro.
Olha só. Padre, o senhor acredita então que a oração e essa vida mais voltada ao sagrado, isso pode ajudar as pessoas a terem uma vida mais plena, se conhecerem melhor? Como que o senhor acredita nisso?
Com certeza. Os grandes mestres da mística na igreja, vou citar inclusive Teresa d'Ávila nesse momento, nos falam sobre o caminho do autoconhecimento. Ele é extremamente importante. Para chegar a Deus, como Agostinho fala que procurou fora, mas quando ele viveu a experiência de olhar para dentro, de mergulhar em si, é que ele percebeu que Deus estava ali. O livro nos traz alguns pontos ligados exatamente a essa busca do mergulho interior, do autoconhecimento. Para isso, inclusive, eu trago em alguns momentos o pensamento dos padres do deserto, mas também o livro busca nos ajudar a pensar a vida dessa maneira equilibrada. Nós somos corpo, alma e espírito, e essas três realidades compõem a integralidade do nosso ser. Então, é sempre importante pensar que nós devemos, de maneira equilibrada, cuidar dessas áreas. O corpo, através de exercício físico e de outras coisas que ajudam a cultivar a nossa realidade material, o psicológico, a importância hoje do avanço da ciência no campo da psicologia, da psicanálise, pessoas que buscam terapia, especialmente em tempos onde a depressão tem sido tão grande. Mas uma coisa e a outra não anulam a terceira realidade, que é a espiritual. Nós precisamos também cultivar esta vida de unidade com Deus, que vai conduzindo também a maneira como nós vivemos aqui, especialmente para nós que cremos. Achar esse equilíbrio no cuidado dessas três realidades nos ajudam a ser realmente um ser humano saudável e maduro. E de alguma maneira a gente toca em tudo isso no livro Maldane.
E de que forma os cristãos podem entender o papel da arte e da beleza como uma via direta que nos leva a Deus? Será que devemos estar mais atentos a esses sinais sensíveis?
Com certeza, a gente vê na própria história que desde a era primitiva o homem tem a necessidade de traduzir através de sinais e símbolos realidades que fazem parte do seu interior. E dentre elas, e posso dizer até, acho que sobre todas as realidades religiosas, a realidade da fé, porque nós tocamos em uma área que muitas vezes não conseguimos traduzir em palavras. Ou as palavras são muito limitadas para conseguir expressar. Então, a arte ocupa aí um lugar muito especial. Também como o caminho da beleza, que a igreja chama de via pulcritudinis, o caminho da beleza como esse caminho de acesso a Deus. Porque herdamos da filosofia esta ideia de que Deus faz parte da natureza de Deus, a realidade da beleza, da bondade e da verdade. A beleza é uma das categorias que apontam a presença de Deus, a manifestação, a teofania de Deus. Então, quando nós estamos realmente diante de algo que é belo, de alguma maneira aquilo nos leva a transcender. Então, eu vivo isso e percebo isso tanto na realidade das artes plásticas ou da iconografia, como também da música. E posso dizer que tanto uma quanto a outra completam a pregação, o anúncio do evangelho, sabe? Aonde a palavra não conseguiu avançar, de repente, quando eu trago uma música, chegando mais profundo, toca aquela pessoa. Então, eu acredito piamente na beleza e como nós precisamos retornar à beleza. Agora, eu estou falando já também no campo de alguém que tem essa pesquisa no campo da arte, como nós vemos hoje. O ser humano na arte contemporânea, às vezes tendo muita dificuldade de expressar objetivamente a realidade da beleza. Às vezes a arte contemporânea ela está cheia de coisas abstratas ou confusas que não são objetivas. E a beleza, nesse ponto que nós estamos falando, que está ligado a Deus, ela aponta para uma verdade, ela aponta para algo que é claro. Aponta para aquilo que é transcendente, que é Deus.
Padre, também o título do livro, Molda-me, como vaso na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, diz o Senhor, que é um versículo de Jeremias. Por que que o Senhor escolheu esse versículo? O que que ele simboliza na sua vida e no seu ministério?
Bom, a partir do álbum Quebra-me, né? Perceba como é complementar. Quebra-me e molda-me, molda-me. Que é o título do livro. Eu escolhi esse versículo porque a primeira música do álbum, que foi inspiração especial para esse álbum, surgiu em um evento onde uma freira estava pregando sobre o vaso nas mãos do oleiro, essa Jeremias. E a partir dessa pregação, foi que veio a música Quebra-me e toda a espiritualidade pensada nessa realidade que Jeremias vai contemplar do oleiro. O barro na mão do oleiro, Érica, Cleane, ele não escolhe o que vai ser. O barro na mão do oleiro, ele está abandonado à vontade daquele que vai moldar, daquele que vai criar a partir dali uma arte, um objeto que será útil. E todo o processo é muito bonito, porque quem já fez alguma aula de trabalho com argila, sabe que você precisa amassar, você precisa tirar as pedras, as raízes de dentro desse barro, porque senão ele vai rachar. Na hora que ele for assar, ele vai rachar. E uma das coisas muito bonitas que eu trago no capítulo Quebra-me, inclusive, vou dar esse spoiler, é pensar que Jeremias, ele diz que o vaso quebrou nas mãos do oleiro e o oleiro precisou iniciar de novo a obra. E fez uma obra ainda melhor. Mas o detalhe que me chamou muita atenção é que a palavra não diz que o oleiro quebrou o vaso, diz que o vaso quebrou-se nas mãos do oleiro. Então é muito a realidade nossa, quando somos resistentes a Deus, quando insistimos em permanecer na nossa vontade, nos nossos vícios, nos nossos pecados, que são como essas pedras e raízes. E por mais que a gente esteja nas mãos do oleiro, se insistirmos em permanecer com elas, nós iremos rachar. Mas se permitirmos, o oleiro pode moldar e fazer uma obra nova e muito melhor.
Olha que bonito, né? Ou seja, cada dia somos moldados nas mãos de Deus, né? Cada dia somos transformados. E isso, é claro, né? Se buscarmos cultivar essa intimidade com Deus, essa espiritualidade. Muito bom, padre. E para quem o senhor indica, né, e recomenda o livro Molda-me, o que os leitores podem esperar?
Para todos os cristãos e não cristãos, por mim, é para todo mundo. Porque, como diz o catecismo, o homem é capaz de Deus. Então, eu estou trazendo uma realidade. É claro que fala de uma maneira muito especial o nosso coração cristão, mas toca o coração de todos aqueles que desejam viver uma experiência de transformação e de crescimento espiritual. Nós tocamos em todas essas realidades, como eu falei para vocês, da realidade espiritual, psicológica, e também nos convida a refletir em todo o resto, da maneira como nós vivemos os nossos relacionamentos. Nós temos capítulos dedicados a isso, a pensar com maturidade sobre como podemos melhorar os nossos relacionamentos. E desperta o coração também para realidades próprias daquilo que Jesus veio revelar, como a misericórdia do Pai, como o reino celeste, a maneira como nós devemos viver à espera desse reino que na teologia chamamos de escatologia, né? O fim último do homem. Tem temas que são muito interessantes. Agora, para mim é difícil, como o autor está falando, né? Tô aqui vendendo meu peixe. Mas eu recordo que nessa semana, uma escritora, inclusive uma escritora de uma outra editora, uma amiga que nós nos encontramos na Expo Católica, e ela adquiriu o meu livro, fez questão, levou para casa. Essa semana ela me escreveu falando: padre, este é um livro que todo mundo devia ter na cabeceira. Todo mundo que tem vida espiritual devia ter na cabeceira. Porque edificou muito o meu coração. De uma maneira muito clara, o Senhor traz realidades que são muito profundas. E receber esse feedback dela, que também é uma escritora, foi algo muito bom. E recordo também agora de Padre Antônio Maria, que fez o prefácio do livro. Padre Antônio, ele diz, inclusive foi por causa disso uma das primeiras pessoas a ler ainda o manuscrito, né, o rascunho. Ele diz que esse livro é um verdadeiro retiro espiritual. Inclusive por isso, eu até dou uma dica, acho que na introdução, que é: não leia de uma vez. Ele é um livro para o homem do tempo atual, então os capítulos não são tão grandes. Até porque as pessoas de hoje, elas têm muita dificuldade de ler capítulos grandes. Elas querem coisas rápidas, práticas. Sem perder a profundidade, nós conseguimos fazer isso. Mas a dica é: lê um capítulo por dia, como se você vivesse um retiro durante 12 dias, são 12 capítulos. Porque a cada dia você precisa de tempo para mastigar, para meditar sobre aquilo que você lê.
Muito bem, que conversa gostosa, né, Cleane? A gente sente mesmo, para quem não conhece o Padre Denis, fica o convite aí para conhecê-lo também nas redes sociais. E que caminho bonito que ele traça e explica para a gente, né, as diversas facetas dele como cantor, compositor e a obra, de fato, contempla tudo isso, né, padre?
Sim, de alguma maneira toca em todas essas realidades. Eu vou percebendo como Deus foi me dando a graça de viver tantas formações exatamente para poder melhor servir ao povo de Deus, ao seu povo. E uma das maneiras é essa que a editora Paulus me concedeu através do livro Molda-me.
E através dos seus dons também, né, padre? A gente agradece.
Então, para quem quiser conhecer mais sobre o livro Molda-me, que foi lançado pela Paulus Editora, ele pode ser adquirido nas livrarias físicas da Paulus, presentes em todo o país, também através do site paulus.com.br ou ainda através do Televendas, o número 11 999 74 18 40. Padre Denis, muito obrigada por sua participação, por sua partilha. Esperamos a sua presença aqui mais vezes.
Eu que agradeço imensamente a você, Cleane, Érica, a toda a equipe Paulus. Quero dizer para vocês, então, fico aguardando me acompanharem aí no Instagram, Padre Denis Ricard. Lembrando que também no YouTube você vai encontrar as canções, os clipes muito especiais que nós preparamos e também as músicas para você escutar e rezar com o livro, você vai encontrar nas plataformas digitais, Spotify, Deezer, Apple Music, Amazon Music, em todas as plataformas você vai encontrar as canções, só procurar Padre Denis Ricard. Muito obrigado, meninas, Deus abençoe.
Amém, Padre. Obrigada, Érica.
Obrigada, Cleane. Até a próxima.
Até a próxima.
Paulus Cast, uma produção da Paulus Editora. Apresentação e produção: Érica Augusto, Cleane Santos. Edição: Danilo Nunes. Apoio: Fapcom, Faculdade Paulus de Comunicação. Saiba mais sobre a Fapcom em fapcom.edu.br ou ligue 0800 709 8707.